Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 335. Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, 516. Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa. Arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, estamos de volta ao podcast Quarentena, geração 80, que chegou aos 40. Eu quero saber uma coisa, Júnior, esse tema de hoje, você jogou muito ou você só ouviu falar, igual o caviar, só ouviu
Não,
falar?
Não, joguei bastante, joguei muito e vou te falar mais, é um jogo viciante, cara, muita gente aí passava horas e horas jogando só aquelas pequenas fases ali, né? É impressionante.
Não, e o mais legal de tudo é que, assim, o nosso tema de hoje é um jogo clássico de videogame e que passou por várias gerações, não só de pessoas, como de consoles também. E muita gente acha que ele ficou só lá no Atari, mas não, ele saiu várias versões dele. Muita gente jogou até recentemente, há pouco tempo. Por exemplo, vamos falar de Pitfall. Opa! Cara, que jogo marcante. O jogo do século, praticamente.
O que me surpreendeu, sabia? Esses consoles?
É, você não sabia que tinha saído depois,
não,
né?
É, surpreendeu.
Pois é, vamos falar de Pitfall, um jogo que ultrapassou as gerações, tanto de pessoas como de consoles. Foi um dos primeiros jogos de plataforma criados antes de Super Mario Bros, que popularizou aí o estilo. E ele é até hoje considerado um dos jogos mais criativos, divertidos e desafiadores já feitos para o Atari. Olha só, o seu sucesso foi tanto que o jogo ganhou o prêmio de The Game of the Year. Ai, não tem o GOAT, o maior de todos os tempos? Aí, foi o... Em 82. Foi o jogo do ano em 82.
É, tá certo.
É um prêmio dado pela Academy of Video Games e ficou 64 semanas com esse título, hein, Júnior?
Que doideira, né, rapaz?
Muito bom. Agora, a galera que é meio... Já tá chegando nos 40, já passou dos 40, que já tá com a memória meio fraca.
A memória já vai falhando, já... vai começando a dar dor em tudo que é lugar.
É, relembra pro pessoal aí o que que era o Pitfall. Como é que era o jogo do Pitfall?
O jogador controla o lendário aventureiro Pitfall Harry. É isso mesmo. É, o nome dele... era Pitfall, isso. E não apenas o nome do jogo.
Não, Pitfall Harry, o nome dele era Harry.
Não, aventureiro Pitfall Harry.
Exatamente, já é uma curiosidade, a gente hoje vai trazer várias curiosidades aqui a respeito desse game, mas essa já é a primeira, ele tinha nome.
Pois é, não era apenas o bonequinho de chapéu, né?
Não, é.
E em sua busca lá pelos tesouros, né, o grande Harry vai em sua busca lá pelo tesouro que estão espalhados aí pela floresta.
Sim.
Aquela florestinha, né, que parecia ser a mesma coisa.
É, mas
são 255 telas de jogo.
Uau!
Com 32 tesouros espalhados. E o seu objetivo era coletar o maior número possível em 20 minutos.
20 minutos e o jogo tinha tempo ainda por cima. Olha só que pressão.
E assim, sabe o que é engraçado? Eu não sei com você, eu não sei com os ouvintes que jogavam o Pitfall na época. Eu não tentava ficar coletando tesouro. Eu ficava passando de tela pra tela, pulando lá o jacaré, pegando o cipó, passando por debaixo lá do caranguejo. E assim ia, entendeu? Ia passando os 20 minutos.
E pegar tesouro, era... então, é o mínimo. É um negócio que nem se cogitava pegar tesouro, né?
Agora, falando no caranguejo, lá no Siri, né? Não tinha não, era um escorpião.
Escorpião que ficava embaixo da terra.
Pra ajudar o Harry aí a atravessar muitas telas do jogo, as passagens subterrâneas, onde ficavam lá os escorpiões, funcionavam lá como atalhos, né?
É, e eu não sabia disso. É uma curiosidade que eu aprendi aqui,
Eu também não, rapaz. Vou tentar jogar de novo pra ver isso.
É.
E aí, pra cada passada de tela feita, né, lá pelo subterrâneo, 3 telas de superfície passaram.
É, eu não sabia dessa não, juro pra você.
Olha isso, eu fiquei até curioso, eu tentei lembrar.
Ó, depois do programa, a gente liga aqui e joga, cara.
Pois é, cara, aproveita, é um jeito.
Aproveita esse telão que tem aqui, que eu não sei pra que serve, porque o pessoal só escuta a gente.
Ninguém nunca liga, cara.
Não, e o pessoal só escuta a gente, ninguém vê. Então tem um telão aqui atrás, que eu não sei pra que serve. Vou botar um Atari aqui nesse telão agora, vou pedir pra vocês.
Pelo menos um vídeo, pra gente ficar olhando aí as telas.
Aí o programa não sai se ficar passando vídeo, pô. Aí a gente vai ficar olhando. Mas vamos lá. Essa floresta aí que o senhor mencionou, ela é uma floresta que contém muitos perigos. Crocodilo, cobra, escorpião, troncos rolantes. E caso aí o menino Harry seja atingido por algum inimigo, ele perde pontos de vida. A vida dele são os pontos, né? Quando zera, ele morre. E aí já era, acabou o jogo.
Com um pouco mais de 4 milhões de cópias vendidas, Pitfall é o segundo jogo, olha só, ainda é o segundo jogo mais vendido aí pro Atari, atrás apenas de Pac-Man.
Aí não tem jeito, né?
É, o grande, o famoso Come-Come,
isso,
no linguajar nacional. Não sei se aqui só no Rio de Janeiro, não sei como é que são nos outros estados, mas aqui eu escutava muito isso.
É, né? Meu pai fala até hoje Come-Come.
É, olha só, o meu também. E o Pitfall é acreditado aí como precursor do gênero de plataforma de rolagem. Aquela rolagem lateral, né?
É, que o famoso é o side-scrolling.
Agora, você sabe quantas roladas ele dava durante o jogo, não?
Olha, eu não contei, não. Até porque eu não costumo contar essas coisas, não. Não, não costumo Vamos voltar.
E aí, DJ? Não.
Cara, olha só. Deixa eu falar um negócio antes de continuar com o programa. O DJ veio aqui hoje só pra tocar uma coisa. Uma coisa só. Quando chegar a hora, eu vou avisar vocês antes pra vocês verem que vocês não vão ver a cara que ele vai fazer, mas ele veio aqui só pra tocar uma coisa.
Mas ele já tá contando as roladas lá.
Não, já, deixa...
Eu tá puta, você pode ganhar no trabalho.
Vamos lá. O desenvolvimento do Pitfall começou 2 anos antes do seu lançamento, né? Que foi em 82. Quando descobriu como animar um homem usando as ferramentas primitivas disponíveis para os programadores do Atari. O objetivo do produtor do game, David Crane, era simples. Ele disse que não ia fazer nada enquanto não conseguisse fazer um jogo com um homem pequenininho correndo. Enquanto os animadores do Atari não conseguiram descobrir como é que fazia um bonequinho correndo, ele não deixou o jogo sair. Até que ficasse de um jeito maneiro. E o mais legal é que realmente ficou muito bom o efeito, né? Aquela corridinha dele é sensacional, né, cara? Muito bem feito.
Bem interessante. E o jogo foi criado em 10 minutos.
Opa, você como assim?
Nisso?
10 minutos?
10 minutos.
Dá pra fazer um miojo em 10 minutos.
Pô, o cara fez o pitch.
O cara fez o segundo jogo mais vendido do Atari em 10 minutos.
Em 10 minutos. Olha que curiosidade interessante. Ao menos todo o conceito, né? E as ideias originais foram.
Ah, tá. Então as ideias surgiram em 10 minutos. Ah, beleza.
O grande design, menino David Crane, resolveu parar e criar um novo jogo com apenas uma folha de papel em branco.
Olha só.
Ele desenhou aí o traço do personagem, depois pensou no cenário, que seria, no caso, né? Foi, no caso, uma selva.
Isso.
Em seguida, Crane começou a pensar nos inimigos. Aí o cara ficou batendo aquele lápis na boca, né?
É, o que, se, que tem na selva? Fala aí.
Aí escorpião!
Jacaré!
Jacaré! É. E outras coisas mais.
É.
Além dos tesouros que o personagem tinha que coletar aí por todo o caminho, né?
Uhum.
Todo esse processo aí levou 10 minutos. O cara levou 10 minutos pra pensar isso aí.
Pra pensar na ideia do jogo. Maneiro.
É. Agora, já a programação, o design, já levou 16 horas, que também não é muito, né?
Não, é.
Visando hoje, né? Pro dia de hoje.
É, pro dia de hoje é nada, 16 horas. Eu levei o carnaval todo fazendo um trabalho aqui, cara. Fazendo um projeto.
Aí, ó.
Acabei hoje, na quarta-feira de cinza. Comecei na sexta-feira, acabei na quarta-feira de cinza.
Em 16 horas ele fez o jogo.
O segundo mais vendido do Atari. É.
10 minutos ele pensou, em 16 horas ele foi e ficou rico. Aí era que beleza.
Agora o senhor falou aí dos crocodilos, dos bichos. Você sabe que a inspiração para esses crocodilos do jogo veio da abertura de um desenho famosíssimo chamado Faísca e Fumaça. Agora eu quero ver quem é velho.
Rapaz,
eu quero ver quem é velho. E a abertura desse desenho era justamente o Faísca e o Fumaça pulando na cabeça dos jacarés. Não sei se a galera vai lembrar, se a galera não lembrar. A gente vai botar aonde? No nosso perfil do Instagram, no @quarentenapodcast, a abertura do Faísca e Fumaça, que deu origem aí ao jacaré do Pitfall. Agora, tem outra curiosidade aqui a respeito disso. Você falou que o jogo, o cara tinha a vida... Eu falei, na verdade, a vida numerada e que tinha 20 minutos pra zerar. Você sabe que fizeram uma sacanagem maior do que essa, ter que zerar o jogo em 20 minutos? A primeira versão que foi vendida do Pitfall, ela permitia que o jogador tivesse apenas uma vida. Não era aquela vida de 100 que você tomava um negócio e ia diminuindo. Não. Era uma vida. Você tomou um encostão do escorpião, morreu, acabou. Ou seja, se após 20 minutos do jogo você morrer, já era. Não tem o que fazer. e levou 2 semanas para que os programadores pudessem colocar uma versão disponível com vidas extras, que era contagem. 2 semanas depois, ou seja, quem comprou o jogo com pressa se ferrou.
Se ferrou, eu morria direto.
É.
Ele falou, comprou o jogo de pressa, foi de bucha.
Nem joga.
Agora, você lembrou do jacaré? Olha só, deixa eu contar um negócio interessante comigo.
Ah, tá.
Eu passava pelo jacaré, né, esperava ele fechar a boquinha, aí pulava pro outro lado do pântano, né?
Mas você sabe que se você pular no olhinho do jacaré, mesmo que ele abrir a boca, você não cai, sabia dessa?
É isso que eu ia falar. Aí, que eu fazia pra viver perigosamente? Eu pulava ao contrário, eu voltava, né, pelo rabo do jacaré, subia nas costas dele e ficava botando o pitfall ali bem pertinho do olho pra ele abrir a boca e falar, caraca,
desafiando a morte.
É, rapaz, é isso aí.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Pai, muito
agora o senhor falou aí das roladas, se eu contar, mas o senhor tem uma curiosidade acerca do cipó, né? Tu tem boas lembranças do cipó?
Epa! O cipó tenho, o Pitfall, né? Ele usava aquela tecnologia inovadora criada por David Crane, grande David Crane.
Aquela movimentação do bonequinho correndo e tal, não foi só aí que ficou, ele criou outras coisas legais também, né?
Isso, ele é capaz de mostrar um movimento suave na tela, né? O cipó, por exemplo, você falou agora, foi criado a partir de um pixel do Atari.
Só,
né? Isso. Que era reproduzido em movimento repetidas vezes pra realmente parecer uma corda distorcida. Legal o negócio, né? Porque o cara ficava naquele movimento ali.
E era bem feito o movimento
do cipó. A mesma coisa, era muito bem feito,
Tu ficava reparando o movimento do cipó?
Eu ficava. Não muito. Eu ficava reparando o movimento do cipó quando ele vinha pra agarrar, né?
Isso. Tem que
agarrar o cipó.
Tem que agarrar o cipó pra não cair. Isso aí.
senão já era pra boca do jacaré.
Isso.
E aí, o efeito pode até parecer simples hoje em dia.
Hoje tudo é simples, tudo é mole, né?
Hoje é moleza. Mas pra época, né, em que o jogo tinha um limite de código de apenas 4KB,
isso era muito
significativo,
cara. Não, 4KB um jogo, Júnior? O que tem 4KB hoje?
Nem sei.
Nem eu sei, cara. É muito pouco 4KB. Os caras realmente faziam mágica. Agora, outra curiosidade em volta do Pitfall é do título do jogo. Você falou aí do Harry, aventureiro Harry, né? Pitfall Harry. Mas o jogo teve alguns nomes provisórios antes de se tornar Pitfall. O jogo original seria lançado com o nome de Jungle Runner, ó, o corredor da floresta, né? Que já vem naquele pique correndo, pulando
sentido,
por tudo.
Faz sentido.
Mas, porém, o pessoal do marketing, sempre o pessoal do marketing, né? Falou que não gostou. A galera lá da Activision não gostou do nome. Aí fizeram uma reunião, falou igual aquele meme da reunião. Jungle Runner, não. O outro mandou lá, Zulu Gold. Aí eu falo,
Zulu
não,
Gold.
Também não.
Zulu Gold.
Também não. Aí o outro mandou Amazon. Aí o outro, não, que isso aí no futuro vai dar muita grana. Não usa isso agora. Guarda esse nome aí. Aí depois de várias ideias, finalmente chegaram no nome de Pitfall. Maneiro.
Agora vamos analisar com calma aqui. Jungle Runner.
Isso.
Brainstorm. Zulu Gold. Amazon e Pitfall. Cara, não tem nada a ver com o Cascalço. Um não tem nada a ver com o outro, cara.
Não, é muito diferente.
É muito diferente. Agora eu gostei mais dos Jungle Runner, né?
Jungle Runner não era um nome ruim, não. Mas aí o pessoal do marketing falou que não tava bom. Fazer o quê,
né? Fazer o quê, né?
Jogou fora o projeto.
Agora você tem uma curiosidade. Em 83...
Sim, fala aí, o que aconteceu em 83? Ninguém sabe dessa.
O Pitfall teve um desenho animado pouco conhecido no mundo. Mesmo nos Estados Unidos, onde foi exibido, não ficou lá.
Só passou lá.
Só passou lá. E não ficou lá essas coisas, ninguém conhecia.
Não.
O nome era Pitfall Harry.
Sim.
E a história envolvia aí o menino Harry, sobrinha da Honda, né? E o leão da montanha covarde, um leãozinho covarde.
Nossa.
Ó, Quick Claw.
Quick Claw, olha só.
Eles exploravam, né, vários locais aí por tesouros escondidos. O Pitfall Harry não teve sucesso, durou uma temporada, né? E por isso aí a série nunca foi lançada em VHS ou em DVD. Eu até fiquei curioso de pesquisar na internet
não
ver se tinha essa
ter.
Série, porque realmente eu desconheço.
Não deve ter nada, cara. O negócio foi tão sinistro que até se você perguntar lá fora, ninguém lembra disso. Incrível, né?
Quando eu for nos Estados Unidos, eu vou anotar que eu vou perguntar.
É, bem estranho. Agora, o Pitfall teve outra coisa de vanguarda, né? Além de ser aí o primeiro jogo de side-scrolling e tal, não sei o que, ele teve outra coisa também. Ele foi... Quando ele começou a ser vendido originalmente, a Activision fez uma proposta lá para os caras, tipo assim, pô, tu é bom mesmo? Então quero ver. Você atingir 20 mil pontos, olha só o trabalho. Você tira uma foto da televisão com os 20 mil. Manda aqui, ó, pra caixa postal da Activision. E a gente
revela
a foto.
Revela a foto.
Bota no envelope, manda pra nossa caixa postal, que a gente vai mandar pra você um patch, que é um adesivo, né? Igual aqueles que botava na jaqueta, lembra? Passava o ferro. Sim. Então, com a condecoração, que você é um. Faz parte do Clube dos Exploradores do Pitfall Harry. Dessa, legal, hein? É legal, dessa forma pode-se dizer que a Activision foi a primeira desenvolvedora de jogos a criar o sistema de troféu, como hoje em dia tem muito aí.
Só que era todos.
É um troféu de verdade, tu mandava a foto e ganhava o prêmio, né?
Pô, que legal, cara. E eu garanto a todos que não tem foto minha.
Não, não tem.
Pode ficar tranquilo.
Não tem mesmo.
Agora, sabe o que é engraçado, rapaz? Você falou da foto, né? A primeira coisa que me veio à cabeça foi tirando uma selfie na TV e já mandando lá pro Instagram.
Ah, é, sim, pô, não é.
Pois
não.
É, né, rapaz?
Não, agora
as coisas mudaram.
Era câmera e tinha que revelar e de repente a tela sai toda branca, o cara ligou o flash na hora da foto, aí a televisão sai toda branca. Tem que tirar de novo, mais um mês pra mandar, revelar e mandar pra Activision de novo.
Ah, rapaz, tinha que fazer o um ponto de novo, né? Porque ele tirou a foto, tinha que revelar ainda.
Sim, o mais difícil é fazer os 20 mil de novo, né?
É. Aí, tirar uns 50 fotos. Ah, não, 50 não podia.
Não, era não tinha.
12, 24, 36, é.
E era caro o filminho.
Oxi.
Ah, vamos lá, manda outra curiosidade, Johnny, do Pitfall aí pra gente.
O comercial de televisão do game, né, contou aí com o ator Jack Black aos 13 anos em seu primeiro papel na TV. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você.
Caraca, será que tem a produção, disso?
Por favor? É, pois é. Quem é Jack Black, cara?
Jack Black é o cara, o gordinho dos filmes de comédia lá, o Gulliver, cara. Escola de Rock.
Ah,
esse tá
aqui. Ah, a produção já botou uma foto no celular, esse aqui.
No celular? Por que não bota no telão, porra?
Não, não funciona esse troço, cara, não funciona.
Caraca, o Jack Black, cara. Eu quero saber.
Agora se já sei quem é. Do Gulliver. Isso. Agora eu já lembrei aqui.
Eu quero
do
saber.
School of Rock. School of Rock.
Quero saber. Agora se foi. Nós temos vídeo dessa propaganda. Se tiver, vamos jogar lá no nosso @quarentenapodcast no Instagram pra galera saber. Agora vamos lá. A gente falou já, né, que o Pitch foi precursor de várias coisas e tal. Ele foi o precursor desse gênero que você falou, que é o side-scrolling, né? Que é aquele jogo de plataforma com rolagem lateral. Agora, uma curiosidade é que a tela não rola. A tela não anda. Embora ele seja um jogo de side-scrolling, a tela não anda. A tela fica parada. Ela tem todos os recursos ali, né? Tem o subterrâneo, tem a árvore, tem a parte de cima, tem o jacaré, tem o cipó e tal. E você só pode andar na tela pra cima e pra baixo. Na verdade, você não anda. Quando você anda pro lado, você troca de tela. Não é a tela que...
Isso, rapaz.
É, não é a tela que anda. Ela troca de tela. Por isso que você falou, são 255 telas. Apesar de ele ser um side-scrolling, a tela não rola. Olha isso. Como é que pode?
Isso é fake, é fake. Já tinha fake nessa época.
Cadê o carimbo do fake? DJ, bota o carimbo do fake.
Ah, é?
Pô, como é que o cara é o primeiro jogo de side-scrolling e a tela não rola?
Entendi. Parecia o cantor lá, como é do cantor que não cantava? Era a mesma coisa isso aí.
Mili Vanille.
A duplinha, Mili Vanille.
Galera gostou do Mili Vanille. Mas vamos lá, mais curiosidade Pitfall, tem aí ou já acabou?
Só tem, só pra você ter uma ideia, né? Muitas das mecânicas do jogo foram usadas em jogos, como por exemplo o Prince of Persia.
É, aí outra coisa de vanguarda do jogo, né?
E o Pitfall também foi o primeiro, né? Que introduziu o cenário de selva no
Não tinha nenhum jogo com selva até aí?
Pois é, mas faz diferença ter jogo de selva ou não ter?
Bom, mas alguém tinha que ser o primeiro, né?
Ah, bom, beleza.
É igual o primeiro jogo de corrida, primeiro jogo de avião, primeiro jogo de futebol. Sempre tem o primeiro, né? Pô, o Pitfall virou um clássico. Agora nós temos um recorde, hein? Temos um recorde. O brasileiro Rodrigo Lopes bateu o recorde mundial do Pitfall. Isso aconteceu em 2006. Ao terminar o jogo, olha só, com 114 mil, tinha que ter tirado a foto e mandado a foto lá pra Activision.
No, de repente mandou.
Era com 20 mil, o cara fez 114 mil, filho.
Já era, com 6 mil não tirou foto, não ganhou o negocinho.
Não ganhou o patch pra botar na jaqueta. E o pior de tudo é que ele fez essa pontuação, zerou o jogo sem perder vida. sem perder vida. E você fala assim, ah, são 20 minutos pra jogar, pra zerar o jogo. Ele conseguiu zerar ainda faltando 1 minuto 42. Ainda deixou 1 minuto 40 de lambuja, cara. Olha
tirou
só,
de
cara
crédito, bom. Aí tirou onda.
É, e além de, no seu próprio entendimento, comprovar que o jogo da Activision tinha fim, porque muita gente até hoje fala que o Pitfall é um jogo sem fim. Aliás, todo mundo fala que todo jogo do Atari não tem fim, né? Até o Enduro.
É verdade.
Dizem
é
que
verdade.
O Enduro não tem fim, mas o Enduro tem fim, sim. Eu já zerei
nunca
o Enduro.
Vi.
Tem acredito. A bandeirada, pô. Tem bandeirada, cara.
Não acredito.
Tem, tu ganha bandeirada.
Rapaz, eu nunca zerei um jogo do Atari na minha vida.
Tem, nunca. Ó. Mas a prova tá aqui, ó. Ele entrou pro Guinness Book, sim. Rapaz. Porque foi zerou o jogo. O 114 mil ainda deixou de lambuja 1 minuto 42. Cara, é bom, hein?
Falando de sucesso,
sim.
Recordes, né, e tudo mais. Devido ao grande sucesso do Indiana Jones, né?
É pular isso aqui, né? Eu percebi agora.
É, pois é, tu pulou essa parte, eu vou falar aqui. A galera quer saber do Indiana Jones.
Sim, isso aí é legal.
Olha, não, mas tá calma aí, vamos lá.
Volta tudo. Porque esse é o grande momento do DJ Jones, por favor. DJ Jones, bota... E eu pulei o momento do cara, é por isso que ele tá me olhando aqui, cara. Não, calma aí, por favor, bota a música, DJ. Solta e pode dizer agora aí a curiosidade, por favor, com a trilha que o DJ Jones foi esperando a noite toda, vai.
Beleza, vamos lá. Então vamos lá, da cabeça. Possivelmente por causa do... Eu até tentei enrolar pra dizer que eu não tava lendo, mas não teve jeito. Possivelmente por causa do grande sucesso aí do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né? Pitfall, para o Atari, foi o videogame doméstico mais vendido de 82 e do primeiro trimestre de 83.
Sim.
Agora, Pitfall deve ter vendido direto isso aí, rapaz.
Não, sim, porque o filme do Indiana Jones estava bombando no cinema, bombando em tudo quanto é lugar, e o pessoal... Eu até, vou te confessar o seguinte, quando eu jogava Pitfall, eu falava que o Pitfall era o jogo do Indiana Jones. E muita gente deve ter feito a mesma coisa, porque parece muito com o enredo, né, aquele negócio de... É, de pegar o tesouro e tem as aventuras na floresta, tem lá o tronco, a rolada do tronco, tem tudo isso. Muito interessante, muito interessante. Agora, já pode tirar a música, tá? Já acabou a notícia do Indiana Jones.
Parabéns, professor Paio, bom, parabéns.
É, vamos seguir aqui. Agora, o sucesso do Pitfall foi tão grande no Atari que deu origem a uma série de jogos ao longo dos anos.
Contando aí que me surpreendeu.
É, aí vem agora, as seguintes sequências, olha só. Pitfall 2, Lost Caverns de 83, que esse eu não sabia que tinha saído. Super Pitfall de 87. Pitfall A Aventura Maia de 94. Pitfall 3D Beyond the Jungle de 98, esse eu joguei. E teve o Pitfall The Lost Expedition de 2004. E alguns dos jogos da série permitiam você jogar aquele joguinho do Pitfall lá como easter egg. Você que gosta de muito de easter egg? Nesse Na Aventura Maia tinha, e no Lost Expedition tinha também o easter egg que você jogava o Pitfall original, olha só. Agora vamos lá, Jones, se você quiser jogar Pitfall agora, quais são os consoles que você pode pegar que tem Pitfall disponível?
Pô, rapaz, praticamente todos, olha, diversas gerações de consoles, por exemplo, o Atari todo mundo já sabe. Uhum. O Nintendo, eu cheguei a jogar aquele joguinho da Nintendo, era muito maneiro. Muito maneiro. Aliás, eu fiquei mais fã do Pitfall na Nintendo.
Foi o Super Pitfall esse. Esse que tu jogou foi o Super Pitfall.
Tinha fase e tal, eu achava muito legal, cara. Uhum. No Super Nintendo, que me surpreendeu. Mega Drive, PlayStation 1, 2 e 3.
É.
Olha isso.
Até no 3.
É, tem muito... jogo do Pitfall e eu fiquei muito surpreso com isso, cara. Eu não lembrava, legal. Eu não imaginava que tinha nessa galera toda, não, viu?
É,
agora, ele apareceu ainda como minigame no jogo Marvel Ultimate Aliens e The Jungle Book, que é o menino lá, o Mogli, né?
É o Mogli, menino lobo, que é, você podia
agora
jogar.
Agora, você conhece esse da Marvel?
Joguei, mas não sabia desse easter egg, não.
É, eu também não.
E esse jogo é bom pra caramba, tá? Você joga com todos, tem Vingadores misturado com X-Men, é maneiro. Você escolhe, muda de personagem quando passa de fase. É maneiro, esse aí é do PlayStation 3. Até o PlayStation 3 eu arrebentei. Do 3 pra lá, confesso que não é a minha praia, não. Não joguei, não. Joguei muito, não. Agora, muito bom relembrar isso, né, cara? Pitfall, cheio de curiosidades aqui que muita gente nem fazia ideia, inclusive a gente, né?
Inclusive a gente. Nostalgia pura, relembrar. O jogo do Pitfall que marcou nossa época, acredito que da maioria.
É que o maior foi o do Atari, sem dúvida, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Atari 2600.
É. E além de relembrar o jogo, ainda tem essas curiosidades aqui que eu achei, rapaz, interessante pra caramba, esse negócio de 255 telas.
Caraca. Vou contar, hein?
Eu tô pensando,
cara,
nisso.
Faz uma conta rápida aí. São 20 minutos de jogo, 250 telas. Em quanto tempo cada tela?
Eu não dou conta de cabeça. Né?
Vamos deixar pro próximo programa a resposta.
É, a gente chega já com a resposta.
Vambora, semana que vem tem mais, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a gente lá no arroba Quarentena Podcast, que a gente vai postar esses vídeos, todos que eu prometi aqui, que o estagiário vai se virar pra achar. Não quero nem saber.
É problema dele.
É problema dele, né, nosso? E depois a gente volta semana que vem com um programa especial, hein? Programa maneiro, programa legal. Já adianto pra vocês que é patrocinado e vai ser maneiro. Vamos nessa?
Vamos.
Valeu, galera. Um abraço. Fui.